gurizada, que o Bando de Véio tá na área. Aqui com vocês, a Bela Kika.
Aqui com vocês, amanteigado Marcelo Bueno.
Muito bem, não tão belo, não muito amanteigado, mas envolvido aí numa emulsão de água e óleo, Nino.
Esse é o Baú dos Véios, a história de tudo que foi inventado e todas as histórias do mundo começa agora. Nesse episódio, resolvemos falar de um produto que está na mesa de todos os brasileiros, talvez na mesa de toda a população mundial, não é não?
Exatamente aí. Associado a um belo pãozinho francês, quentinho, vai muito bem.
Aliás, com milho também fica sensacional.
Ah, é muito bom no café da manhã, assim, o pãozinho, como o Nino citou, aquela bolachinha de água e sal, fica bem legal, né?
Hoje vamos contar a história da margarina. E acredite, é mais surpreendente do que parece.
Exatamente aí, os fãs daquele pão na chapa se atentem à novidade.
Tudo começa no ano de 1867, lá no começo do processo de industrialização da Europa. Os trabalhadores, depois de um dia cansativo de trabalho, costumavam fazer os seus lanchinhos nas fábricas na hora do almoço. E a maioria deles comia apenas pão. Pão com pão no meio, porque a manteiga, além de escassa, era um produto para a nobreza, para os ricos, era um produto caro.
É o pão com epa, né? Aí na época.
Pão com epa?
É. Você nunca viu o pãozinho que você abre e olha ele? Epa!
Não, não conhecia.
Epa, cadê a manteiga daqui?
Cadê a manteiga? Isso é da minha época, parabéns.
Obrigado. Vearada aí na área.
A população ia crescendo rapidamente, além de tudo isso. E uma consequência disso aí foi que não havia como garantir para todo mundo um suprimento mínimo diário de alimentos adequados, alimentos balanceados, alimentos com tudo que deviam. Com essa desculpa esfarrapada, porque na verdade um governante pensando na boa alimentação do seu povo é quase uma piada. Mas vamos pela história oficial, que diz que, diante dessa realidade, o incômodo imperador Napoleão III, não é aquele da mãozinha, decidiu criar um substituto barato para a manteiga e decidiu criar um concurso para que se desenvolvesse um substituto que fosse barato aí para a manteiga.
O químico Hippolyte Marie Mourier recebeu a incumbência de desenvolver uma pasta que tivesse um sabor parecido com o da manteiga. E aí que não criasse um ranço tão assim rapidamente e contivesse gordura. O cientista precisou de 2 anos de pesquisas para encontrar uma solução.
O engraçado é que, assim, a história oficial conta que é um concurso que foi criado e que esse químico foi o cara que ganhou. E a história real, vamos dizer assim, a história não contada, fala não, foi uma encomenda. Esse cara foi incumbido dessa tarefa.
É, e abriram aí um concurso já com cartas marcadas aí desde 1860, né?
Ah, o que é clássico na política.
Clássico, né? O Hippolyte já entrou já com tudo na mão.
Já, ele ia ganhar a licitação.
É, ele podia fazer em pó que ele ganhava.
Exato, exato.
Mas ouça só o que aconteceu, né? Finalmente, em 15 de julho de 1869, este novo alimento pôde ser patenteado. Então surgiu nossa margarina. Tratava-se de uma pasta com emulsão de água em óleo à base de gordura animal, composta de sebo bovino, leite desnatado e úbere de vaca triturado.
Eca, o que será úbere de vaca triturado?
É, não quero nem saber, cara.
Continua com a margarina do jeito que ela vem ali na embalagem, passa no seu pãozinho, põe na chapa e se contente com isso.
Deixa pra lá, depois do episódio da pasta de dente, cara.
É, só pra deixar tudo mais claro, o úbere é uma referência às glândulas mamárias dos bovinos. Então a ideia era assim, vai ter o máximo de leite que puder ter, né?
Raspar até o...
Tritura uma glândula mamária da vaca e coloca lá.
Coitada! Como sua aparência lembrava o aspecto brilhoso de uma pérola, recebeu o nome de Margarina, uma alusão à palavra grega Margaron, que significa pérola.
Brilhante!
Ele substituiu a gordura láctea da manteiga por outra gordura animal e criou uma gordura alimentar aceitável, pastosa e durável. Foi aí que diz o diretor da Associação Alemã de Produtores de Margarina, Gerhard Notte. É tudo parente do Schwarzenegger.
Ele mesmo.
Sim.
E, neste detalhe, a primeira fábrica de margarina apareceu na Holanda em 1871. E a partir daí a Europa passou a consumir margarina, mesmo quando a manteiga já tinha retornado com abundância ao mercado. Antonius Johannes Hugues e seu irmão aí se juntaram e fizeram a primeira fábrica de margarina em Os, na Holanda. Hugues foi um dos principais fabricantes de margarina na Europa inteira. O avô dele começou com sabão e ele passou aí, depois de muito tempo, a comercializar a margarina.
Eu tava aqui pensando com os meus botões. Holanda sempre me faz lembrar de vacas holandesas.
Sim.
De leite, muito leite, mas muito leite.
Aqui não der leite, tritura, entendeu?
Pois é, os caras resolveram fazer margarina porque tava faltando vaca na Holanda.
Vai saber, né? Mas o mais impressionante de tudo é o que vem aí. Embora inicialmente uma concorrência aconteceu aí com o pessoal aí em Oz, contra um tal de Samuel Vandenberg, o Hugues se juntou, se uniram aí em 1927 e formaram uma empresa para fabricar a margarina Unie.
Mas Unie é a marca da margarina?
É o nome da margarina.
Ah,
margarina...
é o nome, não é margarina de unicórnio, não.
Não, margarina Unie, o nome dela. Coitada da Unie lá da Caverna do Dragão, então já ia correr, né? Virei
pois
margarina.
É, né?
Logo depois... 3 anos exatamente, em 1930, o pessoal da margarina Unie se funde com o conhecido William Hummel Lever.
Muito bem, já temos dois caras, vamos lá.
O Hummel Lever era o segundo visconde de Leverhulm. E junto com seu irmão, já tinha a empresa chamada Lever Brothers. Essa associação da margarina com os irmãos da Lever formou a Unilever.
O mais incrível da Unilever é que eles são donos de quase o mundo inteiro. Não sei se você sabe disso.
Os caras, pode ver no logotipo, os caras fazem de tudo, né?
Sim, assim, as fusões que eles foram fazendo ao longo do tempo, eles se uniram, eles são donos de todos os produtos industrializados que existem hoje no mundo.
Isso, tudo é Unilever. Daqui a pouco tá fazendo chover, vai entrar uma gota naquele logotipo da Unilever que eles estão fazendo até chuva.
Tanto que o ícone deles, o U, é a combinação dos logotipos de todos os produtos deles.
Exatamente, vários segmentos aí tá dentro daquele logotipo. Bem sacada também, né? Muito bem feito.
Sim, a gente ia morrer fazendo jabá free se falasse aqui todas as marcas que eles fazem. Mas eles fazem de absorvente a desodorante, a sorvete, a creme pra pele.
Eu fui tentar te acompanhar aí num gesto, ficou esquisito. De absorvente pra desodorante ficou estranho, não quero nem ver. Mas pra terminar, a Unilever é um dos pilares hoje, como o Marcelo disse. E em Portugal eles mantêm uma marca desde 1958, que é uma margarina chamada Planta.
Que nome engraçado.
Planta, bem como também uma chamada Vaqueiro, que é mais pra finalidades culinárias.
Hoje, a margarina é fabricada principalmente com óleos vegetais, em diversas proporções de gordura e óleo. O caminho de consolidação desse mercado, mesmo naquela época, não foi fácil, porque a manteiga era um produto nobre, né? O desejado por todo mundo. Além de ter mercado, né? Se é mais barato, lógico, o pessoal vai comprar, quem tem menos dinheiro, mas eles tinham que diferenciar uma coisa da outra. Até porque criaram com cores parecidas. E muitos comerciantes malandros, lógico, aproveitaram que a margarina tinha a mesma cor, tinha um aspecto parecido, para vender margarina como se fosse manteiga, né?
Olha aí, pirateando o produto novamente. Olha os caras lá, desde 1800 e lá vai manteiga.
Assim, entrou em vigor em 1887 a Lei da Margarina.
Era obrigado a comer margarina? Como é que funciona essa lei?
Imagina, né? Baixa um decreto que todo mundo tem que comer margarina. A lei determinava que dentro de um estabelecimento, a manteiga e a margarina tinham que ficar bem claras o que era uma e o que era outra. Em cidades com mais de 5 mil habitantes, era proibido vender os dois produtos na mesma loja. Para completar, o nome margarina tinha que ser impresso com destaque na embalagem com um grosso traço vermelho. Eu tenho até a impressão de que a gente já deve ter visto um ou dois rótulos com margarina escrito bem destacado com faixa vermelha, né?
Sim, mas aí tava rolando um preconceito aí na época, aí vai rolar um apartheid aí, as margarinas se manifestando, porque tava sendo totalmente separada da sua irmã.
A marcha das margarinas.
A marcha das margarinas, apartheid margarinês, hein?
Bem, hoje em dia, essa questão não é mais a diferença entre os dois produtos, né? E sim, qual é mais saudável. Os defensores da manteiga garantem que os óleos contidos na margarina são prejudiciais à saúde. Agora, outro lado, alguns estudiosos afirmam que a margarina vegetal fornece vitaminas A, D e E. Não altera o colesterol e dizem que seu consumo traz benefícios à saúde. Aí nós temos algumas curiosidades também, né? Por serem semelhantes na cor e consistência, há quem pense que manteiga e margarina são a mesma coisa. Porém, existe uma diferença entre elas.
Ah, tem sim. O preço.
Boa.
Muito
Nossa,
caro.
Sem dúvida, o preço.
Com ou sem sal, sei lá.
Não, existe também a textura, né? A margarina você tira da geladeira, ela já tá num ponto bem cremoso. Agora, a manteiga não, ela tá dura.
Você tá dando tapa em você mesmo, meu?
Escutou aí, né?
Escutei.
Alguma coisa me incomodando.
Ai, 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 ai.
Não, mas até um tempo eu achava mesmo que a diferença era essa, que manteiga era a que tinha sal e margarina era sem sal.
Olha só. Mas assim, se o problema são as calorias, né? Tanto a manteiga como a margarina tem quantidade semelhante, por volta de 720 calorias por 100 gramas.
É muita caloria.
Pois
Jesus.
É. E assim, muitas pessoas erroneamente pensam que a manteiga possui mais calorias que a margarina. Na verdade, ambas contêm aproximadamente o mesmo número de calorias e também a mesma concentração de água, que está entre 16 a 20%.
A manteiga é um produto de origem animal, obtido pela separação mecânica, né, por força centrífuga. A matéria gorda do leite, a nata, é adicionado ou não cloreto de sódio, o sal.
Olha, sal?
Sal. Por isso que eu achava, tá vendo? Que a manteiga era a que tinha salgado, que era salgado. Primeiro, desnata-se o leite, obtendo aquele creme. Em seguida, bate até obter a manteiga propriamente dita. Geralmente não ocorre um contato manual, graças a Deus, na fabricação da manteiga. Desde a chegada da matéria-prima na indústria até sua distribuição, seu processo é totalmente automatizado.
Isso hoje, né? Vai saber há 100 anos como é que
não
era.
Não quero saber como era feita antigamente, ainda mais sabendo que tinham que triturar.
Vinha com um brinde, eu acho.
Posso falar?
Pode.
Vocês nunca foram pra roça?
Não.
Não.
Vocês nunca viram bater manteiga?
Não. Na roça com Kika.
Ó, gente, quando era pequenininha lá em Barbacena... Quando nós íamos pra roça, era costumeiro você ver o povo batendo manteiga, inclusive te retirando esse creme de leite e você conseguir ter o chantilly totalmente natural.
Muito bem.
Nham, nham.
Deixa quieto, prefiro no potinho.
Eu também, industrializado parece melhor. Ainda acho que vem sem brinde.
Eu sou daqui de São Paulo e o termo ir para a roça era muito ruim.
Não significava coisa boa, né?
A manteiga é conhecida desde os tempos antigos e foi introduzida na Grécia. O povo nômade aí, os Citas, de origem indo-europeia, lá do Mar Negro, chegou à Romênia e à Ásia Menor. Sua produção espalhou-se pelo mundo todo na Idade Média. A margarina, por sua vez, que é um produto de origem vegetal, é obtido da emulsão estável da água ou leite com óleos ou gorduras vegetais. Cheiros e sabor característicos. Para sua produção, os óleos ou gorduras são modificados por um processo chamado de hidrogenação, que nada mais é do que a adição de átomos de hidrogênio às gorduras líquidas, obtendo assim um produto sólido a uma temperatura ambiente.
Ah, muito bem. Eu ouvi falar muito, eu me lembro bem dessa história de hidrogenada, margarina hidrogenada.
Tem até uma gordura, né? Gordura vegetal hidrogenada.
É, rapaz. A explicação sobre quem é melhor, se um é mais saudável que o outro, vem também sobre o processo de fabricação da margarina. Ter ou não ter gordura trans, de ter o bom colesterol, o HDL, ou o mau colesterol, o LDL. Então, assim, já de uns tempos para cá, considera-se a margarina um pouco mais saudável, pois sua gordura, que não é animal, ela não tem o colesterol ruim, não vai fazer mal para as artérias, não vai entupir suas veias. Então, por isso, para alguns é considerado um alimento mais saudável. Por outro lado, esse processo de hidrogenação.
Vai pro falha.
Tranquilo. Por esse processo de hidrogenação, também aí durante um tempo causou polêmica. Justamente por haver a gordura trans, que hoje já foi removida das margarinas que a gente tem por aí.
Muito se tem visto aí e falado, e até o marketing forte em cima nesse sentido aí, daquela margarina Becel.
Jabá free?
Free? Tá difícil. Senhores produtores, por favor, contactem-nos, porque tá difícil. E a Becel aí é uma dessas, né, que entra aí com o slogan que ela tem ômega 3 e ela é amiga do coração.
Os caras tiveram que começar a colocar coisa boa até pra vender, né, pra reverter esse quadro de, o trans faz mal, porque saiu uma guerra à gordura trans em tudo que é produto que foi coisa de maluco, né? Tudo tem gordura trans e você vai morrer. Aliás, se você tomar café demais, você morre. Se tomar de menos, você morre. Se você usar açúcar, você morre. Se adoçar adoçante, você morre. O que ninguém percebe é que você vai morrer de qualquer jeito, né?
Agora, Nino, você estava falando sobre roça e que vocês nunca foram. Mas,
tá levando pro lado pessoal.
Eu vou ter que me defender, né? São dois contra uma. Então vamos lá, vocês na casa de vocês devem ter batedeira.
Sim.
Então, vocês podem extrair de creme de leite e fazer uma manteiga naturalmente na casa de vocês com o uso da batedeira.
Olha, eu costumo extrair do mercadinho ali. Eu vou ali no mercado e faço uma extração.
É uma mágica, né? Eu dou uma notinha, né? pro
e ele me,
cara,
dá, um
me dá um potinho.
Nossa, cara.
Sensacional.
Então, para isso, vocês precisam de uma embalagem de creme de leite e coloca na batedeira. Vai virar o chantilly, correto? Após esse processo, não vai demorar muito, o processo do chantilly vai talhar. Na verdade, ele vai separar o soro da gordura. E esta gordura, o que é? A manteiga.
Peraí, se eu sofrer um processo desse daí, metade de mim vira manteiga? Porque tem gordura. Gordura. A mulher fala todo dia que só tem gordura.
Bem, vamos fazer o seguinte, uma curiosidade para o próximo episódio.
Eu vou virar... Como transformar seu marido em margarina?
Na verdade, nós faremos a gravação com a esposa do Nino, que nos dirá o que aconteceu, o que foi feito do Nino.
Senti.
Após...
Senti a maldade. Só porque eu falei da roça, já quer exterminar.
Sim, após você ser utilizado numa batedeira para ver o que daria a sua gordura.
Nossa! Bando de velho agora virou um grupo de extermínio.
Mas não é só de benefício aí que se vê a margarina. tem muito médico, muito especialista falando que ela é realmente uma fonte de males. Alguns dos itens que ela tem podem ser ácido sulfúrico, soda cáustica, ácido benzoico, aromatizantes e estabilizantes. São produtos que são utilizados aí na fabricação da margarina.
Só isso, mais nada.
É, só isso. Tá aí na mesa de todo mundo, sendo consumido diariamente, todas as pessoas. Segundo os pesquisadores, além desses produtos, ainda tem outros componentes altamente nocivos à saúde. O sebo bovino, por exemplo, e os átomos de hidrogênio que ainda são usados em algumas margarinas. Os fabricantes ainda usam 15 diferentes produtos químicos e um deles é explosivo.
Tá?
Explosivo. Ácido butil hidroxituleno, que é usado para quebrar as estruturas de sebo do boi e conservar a mistura. Eles afirmam que não é difícil prever o que pode ocorrer quando se coloca tudo isso dentro do corpo da gente. Você nunca vai ver médico recomendando o consumo da margarina. Eles ficam quietos, mas eles não falam o que você deve consumir.
Meu Deus, agora o meu pãozinho na chapa pode explodir?
O seu fogão e tudo mais, né? O que se vê aí é a televisão mostrando a margarina como um produto inteiramente vegetal, com cheirinho da fazenda, tal como a Kika viu lá na roça no tempo da infância. Mas, infelizmente, a maioria dos médicos não concorda com isso.
Muito bem, aí informação aí a todos os ouvintes do Bando de Velho, compartilha a informação e seu pãozinho pode pular da panela.
E isso vai além. Lembra da história da batata frita do McDonald's que não envelhece nunca?
Sim, sim.
Pois é, nunca se ouviu falar de margarina apodrecendo na prateleira do supermercado. Ou seja, ela tem tanto conservante que até depois da validade ela não estraga. Se ela não estraga, não significa só que ela é muito boa. Significa que dentro de você ela também não se decompõe facilmente.
É, eu acho que eu mudarei os meus hábitos a partir de hoje.
E para fechar a teoria do caos com chave de ouro, algumas das doenças que podem provocar.
Para! Eu ia comer um pão amanhã. Eu comprei pão na padaria para tomar um café de manhã.
Intoxicação da amígdala, do pulmão, retenção intestinal, problemas articulares.
Eu já tô sentindo dor aqui nos braços.
Eu tava pensando que essas dores tinham a ver com a idade, mas não, tem a ver com a margarina.
As gorduras saturadas da margarina acumuladas no corpo podem fazer obstrução cerebral, venosa e até da inteligência, a famosa esclerose.
É, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo?
Comeu a margarina.
Então fica aí a dica para você, querido ouvinte. Não vou me indicar nada. O negócio é o seguinte: vai se informar, vai saber mais sobre o produto. E é claro, eu não vou parar de comer meu pãozinho, mas o faça com moderação.
Estou jogando meu potinho pela janela.
Se você não escorregar na margarina, continue escutando o Bando de Velho.
Escorregar na margarina?
Do onde é que você tirou essa, né?
Nossa, velho.
Muito bem, meninos. Muito bem, meninas. Chega ao fim nosso episódio da margarina. Gostou da margarina? Manda o seu pote, aquele que você vai jogar fora, pra nós. O nosso e-mail é o bandodevelho@gmail.com.
E não se esqueçam de deixar o joinha lá no Facebook, Bando de Véio.
Para todas as gorduras, óleos, saturadas, trans e tudo que tiver aí no meio, dá uma tweetada lá no @BandoDeVéio.
E como sempre, o nosso blog, bandodeveio.wordpress.com. E é isso aí, tô indo lá tomar o meu café com pãozinho e margarina. Tchau!
Eu vou acompanhar o Marcelo. Até mais!
Eu só no pãozinho com epa. Tô fora. Valeu, galera.